Com relação aos modelos de financiamento, a sua Vossa Excelência se referiu à lei. A lei e o decreto, 12.598 e a 7.980, ela tem, sobretudo, o objetivo, depois eu posso até mandar uma informação mais detalhada, se for necessário, mas, digamos, o objetivo é de definir empresa estratégica de defesa, de dar um tratamento privilegiado a essa empresa e aos produtos estratégicos de defesa, que também são definidos na lei e no decreto, nas compras de governo. Esse é o objetivo fundamental. E também uma promoção à exportação, através de usos de mecanismos de promoção à exportação, que eram meio fechados para essa área de defesa. Quanto ao modelo, esse é o fundamental. Há um aspecto tributário, que aí já é parte, falo isso com grande hesitação aqui na presença do senador Dornelles, mas há um aspecto tributário que foi tratado numa lei posterior e que, digamos, uma omissão, não era uma omissão, ou um defeito, digamos assim, da lei foi corrigido nessa, e eu, mais uma vez, agradeço o apoio que tive dos senadores aqui com esse objetivo. Com relação ao modelo de financiamento, eu não posso, digamos, dar uma resposta assim cabal absoluta. Claro que nós estamos procurando, e estamos procurando de maneira muito efetiva, não estou falando em abstrato, não, construir modelos de financiamento nacional com apoio do BNDES. Agora mesmo há uma discussão importante sobre vários setores, eu mencionei aqui antes a indústria de construção naval, que é uma indústria importante, que tem uma participação importante da Marinha Brasileira, mencionei a corveta, mencionei mencionei os navios patrulha, não cheguei a mencionar, porque não tive tempo, o projeto chamado ProSuper, que vai envolver construção de fragatas, que mesmo que seja com tecnologia de fora inicialmente, mas terão que ser produzidas no Brasil, etc. e tal. Então, aí, tudo, e outros projetos de natureza similar, das outras forças também, o BNDES estará certamente envolvido. Eu não posso excluir que em alguns casos haja ou não financiamento externo. Essa certamente não é a preferência do governo e não é a prioridade, é o que eu posso dizer. Agora, eu não posso, nós aqui mal falamos do projeto que é o FX2, e eu gostaria de mencionar que ele continua na agenda. Houve demoras, houve, devido a essa situação econômica do país, há dúvidas, enfim, legítimas em relação a qual a melhor decisão, mas eu tenho, digamos, obviamente é uma decisão que está nas mãos da presidenta, eu não posso querer adivinhar, mas eu tenho, digamos, uma expectativa positiva de que isso ocorra logo. Nesse projeto, por exemplo, o componente, por mais que a gente queira que tenha transferência de tecnologia, estaremos trabalhando nisso, e construção no país, haverá um componente importado grande em qualquer das propostas. Então, aí teríamos que ver como é que seria o financiamento. Antártida, eu tenho aqui, posso enviar para Vossa Excelência, mas posso dizer agora, se for necessário, os dados específicos de orçamento. Eu acho que esse ano nós gastamos cerca, desde o primeiro momento, não faltou nenhum apoio às tarefas na Antártica. Eu, aliás, estive presente numa comissão mista, logo nos primeiros dias aqui, junto com o ministro Halpe, E ficou muito claro que não faltariam recursos, primeiro para as tarefas iniciais, que eram muito importantes, não são menores, de remoção dos escombros e dos dejetos que ficaram da estação Comandante Ferraz, que não foi pequeno, porque nós tivemos que não só usar os nossos meios, tivemos que alugar navios, e esses escombros foram todos removidos, porque é, obviamente, nosso dever preservar pelo meio ambiente antártico e também porque é até uma exigência do Tratado da Antártica. Então, nós fizemos isso, então, isso, mais a construção dos módulos, eu teria, aqui eu não tenho assim dividido, mas eu poderia encontrar para os senhores senadores e a senhora senadora, teve um custo de aproximadamente 50 milhões, eu acho, que foi o orçamento desse ano, mais a preparação da construção do módulo futuro. Esse ainda não está decidido, a expectativa é que possa custar, isso é difícil dizer, porque agora é que vai poder detalhar, agora que tem os desenhos, que é que nós vamos poder detalhar realmente quanto será o projeto. Mas entre 80 e 100 milhões de reais, é a expectativa do custo. Devo dizer que os módulos provisórios estão muito adequados também, eu não sei se houve oportunidade de alguém visitá-los, eles estão muito, muito bem funcionando de maneira muito razoável. Com relação à Jornada Mundial da Juventude e outros eventos, parcerias, sem dúvida, nós temos parcerias, trocas de informações, temos trocado muita informação, inclusive, que eu digo aí, isso é no nível já dos setores especializados dentro das forças, com Estados Unidos, com outros países, sobre fatos que inspiram terrorismo e sobre medidas de antiterrorismo. Há um treinamento bastante forte da nossa, que é conduzido predominantemente pelas nossas forças especiais, uma unidade de antiterrorismo para isso, de contra-terrorismo, para melhor dizer, há uma diferença um pouco sutil para mim entre o antiterrorismo, que é o preventivo, e o contra-terrorismo, que é num evento de acontecer alguma coisa. Em princípio, mas há um pouco de área cinzenta e por isso mesmo tem que haver muita coordenação. Em princípio, a parte de antiterrorismo fica mais com a Polícia Federal e também com os órgãos de informação e inteligência, outros que recebem inteligência, e a parte de contra-terrorismo, que seriam ações, inclusive quanto à eventualidade de uso de armas químicas, biológicas e outras, é mais com as Forças Armadas. Elas estão perfeitamente preparadas para enfrentar emergências. Agora, evidentemente, há um elemento imponderável, mas não há nada que nos faça crer que a natureza pacífica que sempre caracterizou esses eventos no Brasil vai mudar nessa ocasião. Mas temos que estar alertas, temos que agir como se assim não fosse, para podermos poder enfrentar a situação. Logo depois eu já tinha recebido uma longa apresentação, aliás, até o ministro Cardoso estava comigo, no Rio de Janeiro, sobre todos os preparativos em relação aos grandes eventos. Tinha recebido uma outra específica sobre a visita do Papa Francisco. Aliás, foi coincidência, porque o dia que eu recebi foi o dia da escolha do Papa. Isso quer dizer que as nossas Forças Armadas não improvisam realmente, né? Então, elas estavam no dia da escolha do Papa. Eu estava me dirigindo entre o aeroporto e o Forte São João, onde ia ter a exposição, quando houve a escolha do Papa Francisco. E devo dizer que a primeira coisa que fiz antes até de ver a exposição foi ligar para o meu colega da defesa argentino para dizer que nós estávamos muito felizes com a escolha. Mas, então, recebi uma exposição lá, mas em seguida ao episódio que Vossa Excelência mencionou de Boston, tive um outro encontro para novamente checar as medidas que estão sendo tomadas, e tanto quanto eu posso julgar, também não sou um especialista, mas tanto quanto os nossos chefes militares podem julgar, os preparativos estão adequados, os recursos que recebemos têm sido razoáveis, e nós estaremos presentes para a visita do Papa, tanto em Guaratiba, onde aí haverá o que está previsto, não sei se já foi assinado, aliás, mas está prevista que será uma área sob controle das Forças Armadas, é, portanto, uma aplicação da GLO, como se diz, garantia da lei e da ordem, como reza nos termos da Constituição, e nos outros locais nós daremos um apoio e seremos acionados, se necessário, porque ficará fundamentalmente a cargo das polícias. Então, essa é a situação. Será, não sei se cobri todos os seus pontos, mas uma parte deles.
Bem rapidamente, porque nada disso, ministro Celso Amorim, se faz sem gente.
Nada, nem sem gente, nem sem dinheiro.
Mas gente é fundamental. No ano passado, 286 oficiais militares deixaram a arma por uma questão salarial. E hoje, para se formar um piloto de avião, é R$1.200.000 na formação superior. Então, penso que... eu gostaria só apenas, assim, rapidamente, saber do senhor se essa é uma preocupação de estabelecer na área militar das Forças Armadas a questão da política de carreira, como temos na área diplomática e em outras áreas de Estado na área da carreira. Obrigada.
Senadora, deixe-me dizer uma coisa. Os dados sobre esse assunto não são fáceis de obter. Depois que eu li a reportagem, não sei se foi da senhora, Vossa Excelência está baseada na reportagem ou em algum outro elemento, mas eu comecei a ter uma análise mais profunda. Não vou dizer que não tivesse preocupado antes, estive preocupado durante todo o ano passado quando se discutiu o problema da remuneração dos militares. Eu acho que isso é algo também importante ser destacado, que dentro do contexto de dificuldades que nós vivemos, houve um reajuste, digamos assim, que não foi adequado para as nossas necessidades, mas foi o que foi possível. Perdão? Bem, mas que revelou uma sensibilidade especial, creio eu, devo dizer, da presidenta Dilma com relação à situação. Porque enquanto, para os civis foi um determinado número, para os militares foi um número maior, 30% ao longo de 3 anos. Então, dentro do que era possível e da situação do país, foi feito. Eu quero aproveitar o que Vossa Excelência falou do pessoal, porque também, aí pra mim, até isso é algo que sempre me incomodava em outras funções públicas que eu ouvi. É muito comum a gente ouvir, quando se há críticas à ação do governo e à maneira como ela usa os recursos, as despesas de custeio. Mas educação é custeio, polícia na rua é custeio, saúde é custeio, em grande parte, não é apenas. Militares na fronteira é custeio. Então, há que ter presente esse elemento, quer dizer, e se nós enfrentarmos restrições muito grandes nessa área, torna-se difícil fazer as coisas que são necessárias. Então, isso é muito importante. Eu disse isso que no começo até da exposição, eu tinha salientado que houve até um crescimento considerável. Se nós pegamos uma... Eu estou pegando ano 2005, para não dizerem que eu estou comparando com outro governo, nem nada, né? Evitar qualquer... De 2005 para 2013, houve um aumento considerável. Vou acelerar um pouquinho?
É preciso.
Tá bom. Então, de 5 milhões para 16 milhões. Envolvendo custeio e investimento, mas a 17 milhões, perdão, mas mais parte para custeio. Eu estou tentando aqui responder as perguntas. Então, não sei se respondi integralmente, mas, enfim, há preocupação, tanto na relação de remuneração e outras questões.
Eu só pedi, presidente, só um instante, desculpe, ministro, pedi para a minha inscrição, eu estou...
Já está feito,
não. Não, eu peço para cancelar a minha inscrição, porque a pergunta que eu iria fazer ao ministro, inclusive saudá-lo, é exatamente a pergunta que a última pergunta feita pela senadora Ana Amélia, e aí pedi ao ministro um adendo. Há um projeto na defesa de recuperação salarial das Forças Armadas? Essa é a pergunta. Está em trânsito, dentro do planejamento? Essa é uma pergunta, eu acho, dentro da pergunta da senadora Ana Amélia. E nos preocupa muito dentro desse quadro de evasão que é...
Bom, eu tenho que voltar ao quadro de evasão em primeiro lugar. Eu tenho que mencionar isso. Eu faço isso com uma certa relutância para não dar a impressão que nós não estamos preocupados. Estamos preocupados. Eu, inclusive, determinei um grupo de trabalho que vai ser chefiado pelo nosso secretário, Almirante Saboia, secretário de Ensino, Pessoal, Ensino e Desporto, que vai examinar essa questão. E digo antecipadamente a Vossa Excelência e aos demais senadores, isso nos preocupa especialmente na área de saúde e de engenharia, sobretudo a área de saúde, em que é grave, em que os quadros atuais são apenas 60% dos quadros existentes. Mas, senador, eu quero dizer, isso é uma... E aí não é só militares, por exemplo, no HFA, aqui em Brasília, uma parte grande é civis, mas os nossos médicos civis ganham metade do que ganham os do Distrito Federal e provavelmente muito menos do que os que ganham na área privada. Então, volto a dizer, isso não é uma coisa... Eu estou aqui com um ex-governador do Distrito Federal, e até posso felicitar que ganhe bem fora, não é? Não estou fazendo crítica, mas os nossos ganham pouco. E tem sido uma luta muito grande. Volto a dizer, eu não estou aqui... O papel nosso do governo é encontrar soluções. Não adianta eu manter... Então, nós estamos trabalhando em soluções. Então... Mas, voltando à questão da evasão, os números que aparecem também não correspondem exatamente aos números que eu tenho. Eu até pedi para fazer um estudo em profundidade para entender qual é essa decalagem, essa defasagem. Por exemplo, não sei se o número que a Vossa Excelência citou é de 2012, mas em 2012 eu tenho 63 na Marinha, 40 no Exército e 30 na Aeronáutica, que dá um pouco menos do que... Dá uns 2/3 mais ou menos. Não, mas é grande, de qualquer maneira. É grande... Mas se nós somarmos, digamos, a tendência, se for ver a tendência, não, por exemplo, em 2002 foi 89. Quer dizer, não, digamos, aquele caráter alarmista que tinha na reportagem também não se justifica plenamente. O que não quer dizer que não existe o problema. Então, é isso que nós vamos fazer e eu pretendo voltar para uma resposta com a senhora. Agora, passando para a pergunta, complemento. Não adianta, senador... as defesas ter um plano sobre isso. Tem que ter um plano de governo, porque... Então, o que nós nos concentramos...
E a minha pergunta é se tem um plano de governo.
Está bem, eu vou tentar responder a Vossa Excelência. Eu vou tentar responder a Vossa Excelência. Eu tentei... Claro que nós podemos ter um plano de longo prazo, mas esses planos só são relevantes quando eles se refletem em orçamentos, em programas que sejam plurianuais. Então, a nossa concentração, vou lhe ser absolutamente franco, no ano, ao longo de quase todo o ano passado e parte do ano retrasado, foi no curto prazo. Porque é aquele ditado do Lord Keynes, né? Quer dizer, se nós, no longo prazo, estaremos todos mortos. Quer dizer, não adianta eu ter um plano belíssimo para daqui a 15 anos se eu não conseguir vencer o curto prazo, se no curto prazo houver uma evasão muito grande. Então, o que nós nos concentramos nisso, tivemos uma negociação nem sempre fácil, mas honesta, correta e compreensiva com vários órgãos de governo, porque isso envolve vários órgãos, e obtivemos algo especial em relação a outras categorias. Então, eu acho que isso era o que era possível naquele momento. Se o senhor me perguntar se é o ideal, obviamente, eu direi que não. Mas se eu tenho que combinar o ideal com o possível. Eu acho que, digamos assim, o aumento foi possível, digamos, dentro da situação brasileira, em que há uma pressão constante para diminuir custeio, em que há uma pressão constante para diminuir outros gastos. Bem, serviços de inteligência e livro branco. Bom, livro branco já é em si mesmo um grande esforço de transparência da defesa. É o primeiro livro branco brasileiro, aliás, corresponde a uma determinação legal também que nós cumprimos. Ficamos muito satisfeitos que o Senado já tenha apreciado. Estamos agora dependendo da apreciação na Câmara. Eu não sei onde é que está o meu assessor parlamentar, está aqui, mas eu não sei quando é que prevê-se, mas tem até, digamos, temos uma prognóstico bastante otimista com relação à passagem pela Câmara. E isso é muito importante, por dois motivos. Primeiro, que o livro branco não veio sozinho, ele veio com a nova versão da estratégia e com a nova versão da política. O livro branco é um documento de transparência, ele não é necessariamente normativo, embora ele seja inspirativo, digamos assim, para todos aqueles que leem e que sabem quais são as prioridades do governo. Mas a estratégia e a política, sim, são normativos e terão que ser aprovados por decreto da presidenta, uma vez terminado esse processo de apreciação. E por que que é importante que isso ocorra logo? Porque para que nós possamos já pensar na próxima estratégia. Eu me defrontei, como ministro, numa situação em que, não no caso do livro branco, mas no caso da estratégia, eu tive que tratar de uma revisão de última hora. Então, até porque a outra estratégia está aí também foi muito importante e não podia ter sido totalmente testada, eu achei que não devia haver muitas mudanças, mas eu acho que deve haver uma oportunidade para uma discussão em maior profundidade, em cada força, se aquilo está sendo feito, se as prioridades estão, se as prioridades estão adequadas, se as prioridades que foram estão sendo cumpridas, etc., etc. Mas isso exige uma discussão que não pode ser feita em 6 meses. Então, assim que pudermos aprovar o atual, que é uma atualização, digamos assim, da anterior, a política não. A política é um pouquinho diferente porque há uma defasagem maior no tempo. Mas, em relação à última, que era de 2005. Mas assim que forem aprovados, a gente tem que começar o processo da revisão. E o mesmo ocorre em relação ao livro branco. Então, cada vez que eu venho aqui, que é muito importante, eu vou na Câmara, é para mim um mini livro branco que eu tenho que fazer, porque muitas coisas acontecerão depois já daquele livro branco. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, especificamente com relação à inteligência, no caso da BIM, nós não temos nenhuma ingerência sobre isso. O sistema de informação é coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, de modo que eu prefiro não entrar nisso. Nós temos, sim, departamentos ou diretorias de inteligência das Forças Armadas que estão voltadas, como deve ser, para a defesa do país e para operações como essas que nós mencionamos aqui, a Ágata. Você não pode fazer uma operação Ágata, por exemplo, sem inteligência. Então, não é que você vá, isso seguramente não é feito, singularizar esse movimento, aquele, e se fez isso alguma vez, está errado, e tem que ser corrigido. Singularizar esse movimento ou esse indivíduo, agora você tem que saber onde aparecem os contrabandistas, onde aparecem os traficantes, para poder agir adequadamente.